Queridos, o que Deus já falou ao teu coração, hein? Deus já falou tanto comigo hoje. E sabe o que acontece? Deus está falando conosco. Mas tem algumas pessoas que, de repente, Deus está falando e parece que você não está ouvindo. Eu quero desafiar você a abrir o seu coração para que Deus fale ainda mais ao teu coração. Hoje eu vi um vídeo muito interessante, uma moça muito linda, muito bonita, fazendo um desenho. Daí chega um rapaz do lado e fala assim, e ela era bem loirinha e ele era um rapaz negro, e ela fala assim, e ele fala, que desenho lindo. E ela continua ali desenhando. E ele pega e fala assim, puxa, essa discriminação. E ele pega e coloca um fone de ouvido, sai, correr lá, daí ele volta. Puxa, mas esse desenho é muito lindo. E ela não olha nem para o lado. E de repente ele levanta, começa meio que brigar com ela e sai de novo ali. E aí ela termina aquele desenho e ela deixa uma mensagem, coloca junto com as coisas dele. A hora que ele volta, e tem uma mensagem ali, um desenho lindo, esse desenho é para você. Peço perdão se eu te magoei, mas é que eu sou surda, eu não ouço. E eu não vi que você estava falando comigo. E às vezes o que acontece é que muitas pessoas fecham os ouvidos para a voz de Deus. Eu queria desafiar você a deixar Deus continuar falando ao seu coração nessa noite. Amém? Queridos, nós vamos dar continuidade à série de mensagens onde nós estamos refletindo ali no livro de Tiago. Vendo ali, Tiago, organize a sua vida, né? Está sendo interessante nós caminharmos pelo livro de Tiago com essa perspectiva de organizar a vida, né? De você olhar para a sua vida e falar assim, o que está errado aqui que eu posso melhorar? O que está errado aqui que eu posso ter uma vida mais saudável, né? E uma vida desorganizada, ela gera marcas na caminhada, ela realmente deixa muitas marcas, e às vezes muitas pessoas esquecem que a vida está passando. E elas estão caminhando com essas marcas e não percebem. Está com a vida toda desorganizada e passa mais um dia, e passa mais um mês, e passa mais um ano, e parece que as coisas não se resolvem. Então, quando o desafio vem para você organizar a sua vida, é baseado nisso que a nossa vida está passando, queridos. Se você está de bico com alguém, sem falar com alguém, você só está perdendo tempo. Porque você vai passar um ano, dois anos, você perdeu tempo, podia estar se relacionando. E às vezes as pessoas perdem essa dimensão de que a vida está passando. Né? Eu, quando eu começo a preparar um sermão, que eu lembro algumas coisas da minha adolescência, da minha juventude, e aí hoje, com 45 anos, eu olho e falo assim, puxa, o tempo está passando. Eu sempre tive cara de mais novo do que a minha idade real, né? Então, eu, quando tinha 28, me davam 18, 19 anos. Agora, com 45, já estão me dando 23. Brincadeira, né? Mas, sabe, tem um filme chamado O Preço do Amanhã, não sei quem assistiu, que quando as crianças nasciam, já tinham um cronômetro dizendo quantos anos, quantas horas essa pessoa ia viver. E aquilo ali ia reduzindo, aquele cronômetro ia... Eu imagino se tivesse isso entre nós, né? Imagine cada um olhava assim, opa, só tenho 2 horas, 23 minutos e 15 segundos. Né? Ou tenho 15 anos, 20... Mas a nossa vida nós não sabemos até quando Deus vai nos permitir estar aqui. Agora, uma coisa é certa. Aquilo que nós vivemos... E não tem mais como voltar atrás. Você pode tomar decisões que restauram o seu passado, mas você não consegue voltar e recaminhar, fazer de novo. Você pode fazer de uma forma diferente, a mesma coisa, mas não de novo. E por isso que nós vamos caminhar um pouquinho hoje sobre isso. Quando nós falamos organizar a vida, é entender que a vida dada por Deus é muito preciosa. E nós não podemos ficar presos e perder tempo correndo atrás de objetivos fúteis que não gera crescimento, que não gera impacto. E hoje nós vamos refletir sobre um tema: cuidado com os julgamentos. Como os julgamentos podem influenciar a nossa vida? Eu não estou falando só em julgar as pessoas. O julgamento que nos leva a tomar decisões. Tá? Quem aqui já comprou um carro usado? Muita gente, quase todo mundo, né? Aí você vai lá, o vendedor é o melhor carro do mundo. Não sei se tem vendedor de carros aqui, deve ter. Mas, normalmente, eu que sou ruim de negócio, eles conseguem me convencer rapidinho. Aí você vai lá, olha aquele carro, né? Olha aqui o que ele faz aqui, faz aquilo. Você até dá uma voltinha, né? E se tem algum barulhinho, você nem ouve, porque você está tão empolgado com o carro, com a possibilidade daquele carro bonitão, tal. Aí você compra ali, você faz um julgamento, esse carro deve estar bom. E aí você compra o carro. Dali um mês, começa a bater aqui, começa a bater ali. Aí dá um problema aqui, daí tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. Quem já passou por essa experiência de entrar numa furada comprando carro? Quem? Alguém? Ah, achei que era só eu. Mas, julgamento, nós julgamos. Relacionamento errado. Aí você vai, príncipe encantado, né? Orei, já até falei uma vez isso aqui, né? Orei pelo meu príncipe no cavalo branco. Depois que eu casei, ficou só o cavalo. O príncipe foi embora. É? E tem pessoas que fazem julgamentos errados. E, de repente, começa o namoro. Né? Tá cheirosinho. Toma banho todo dia. Né? Não solta pum na frente da esposa, da namorada. Depois que casa. Complicado. Julgamento. Certo? Ou, de repente, uma pessoa que recebe um diagnóstico, uma enfermidade, aí vai ali, vai no Google, começa a pesquisar, e uma pessoa fala isso, uma pessoa fala aquilo, e tem pessoa que fala assim, ixi, vou morrer. Já vou, né? A minha sogra teve uma situação dessa esses dias atrás. Minha sogra, ela está morando numa casa lá, né? E a gente compra um monte de coisa para ela, e leva lá e tal, num lugar muito gostoso, muito especial. Ela, até pouco tempo atrás, ela morava num apartamento sozinha e não teve mais condições. Ela começou a fazer muita arte. Mas ela estava lá. E, de repente, aí o sobrinho veio visitar, o irmão veio visitar e tal. E ela foi doando as coisas dela. Doou roupa, doou. E aí, um dia, minha esposa chegou e falou, mãe, o que você fez com isso? O que fez com aquilo? Não, dei para todo mundo. É que eu vou morrer mesmo. Aí, minha esposa, e ela tentou, achou que ela ia... ia deixar minha esposa preocupada, falou assim, mãe, mas eu também vou morrer. Só não sei quando. E a senhora também não sabe quando. Certo? E aí, e ela colocou na cabeça, eu acho que está chegando a minha hora mesmo. Sabe? E ela está lá, está feliz com as amigas lá da casa lá. E tem sido, mas às vezes nós fazemos um julgamento e um julgamento gera consequências. Né? E nós estamos a todo momento fazendo julgamento e tomando decisões. Né? Você já pensou, será que hoje, né, a decisão que você tomou, vou no culto ou não vou? Será que eu vou? Será que não vou? Se você decidiu estar aqui, você tomou uma boa decisão. Glória a Deus. Porque um bom julgamento pode gerar liberdade, pode gerar bênção. Um péssimo julgamento pode gerar escravidão, pode gerar opressão. Então nós vamos ver como que Tiago nos orienta a trabalhar essa questão. Abra lá em Tiago 2, Tiago 2, nós vamos ler ali do versículo 1 ao 13, tá? E nós vamos refletir sobre esse texto lá de Tiago. Tiago 2, do 1 ao 13, se você está sem Bíblia, abra no celular, chega quem está perto, nós vamos ver o que, que nós conseguimos extrair desses ensinos aqui de Tiago. Vamos lá, o que, que o texto nos diz? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não faço diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre vocês um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem um reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam bem o nome que sobre você foi invocado? Se você de fato obedecer à lei do reino, encontrada nas escrituras que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-lo inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não cometer adultério, mas cometer assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, esse texto de Tiago, sobre o que Tiago está falando aqui? Tiago está falando sobre acepção de pessoas, onde nós não devemos fazer acepção de pessoas. Sabe quando você toma suas decisões, você faz um julgamento e você trata diferenciado de acordo com a classe social, de acordo com a religião, de acordo com a cor da pele, ou qualquer outro critério de acepção de pessoas. Tiago está falando sobre isso. A ênfase desse texto é sobre isso. Mas nós podemos olhar para esse texto, que ele está falando de uma forma tão específica para acepção de pessoas, e tirar um princípio e tentar jogar para todo julgamento que nós fazemos no nosso dia a dia. Como nós podemos olhar e trazer para as nossas vidas e aplicar no julgamento de pessoas por critérios errados, influenciando diretamente nossos relacionamentos? Como nós podemos julgar as circunstâncias com critérios errados e trazendo resultados desastrosos para nossas vidas? Porque o julgamento é o olhar e eu chegar a uma conclusão sobre aquilo. Eu estou julgando aqui, eu posso ver alguém que está de cabeça baixa e pode estar orando, ou pode estar no celular. E eu falo assim, olha, está no celular durante o culto? Não, mas de repente ela está ali orando. Sabe, eu posso pré-julgar, e esse julgamento gera uma mentira, ou algo errado na minha mente, e que pode gerar uma atitude que destrói. Então, a melhor forma de conseguir viver de uma forma sábia é julgar com os olhos de Deus, baseado nos princípios de Deus. Como é que você tem julgado? Como é que você tem caminhado? Como é que você tem tomado decisões na sua vida? Você é comum você tomar decisões precipitadas? Ou você envolve o Senhor nas suas decisões? Nós vamos tentar caminhar por esse texto de Tiago e vamos tentar extrair alguns princípios que nos ajudam a enxergar e a interpretar a realidade ao nosso redor antes de tomar uma decisão. Queridos, tem pessoas que têm julgado a Deus de uma forma muito equivocada. Por que que Deus permite que isso aconteça comigo? E por que que aquelas crianças tão inocentes, elas morrem? E eles começam a fazer um julgamento de Deus? Ou, de repente, eu atendi há pouco tempo atrás uma jovem que se afastou de Deus há 3 anos atrás, porque a mãe faleceu. E ela achou injusto. E eu não consigo mais orar. Estava dentro da igreja, vivendo a fé. E, de repente, ela se revolta com Deus, ela faz um julgamento errado, e ela não consegue olhar o propósito para tudo isso. Porque a nossa vida, se nós olharmos somente aqui, nesse tempo limitado que nós temos, nós vamos fazer um julgamento errado. Então, eu queria desafiar você. Nós vamos estar olhando para esse texto. E o primeiro destaque que eu quero fazer está no versículo 1 ao 4 ali. Que nós devemos cuidar com os julgamentos. Como? Né? Nós devemos ter ações com critérios baseados nas escrituras. Tá? Como é que você julga o próximo passo? Né? Quando chega aquele diagnóstico, quando tem aquela encrenca com a esposa, com o esposo. Sabe? Chegou aquela descoberta que aquele filho se envolvendo com drogas, como é que você age? Como é que você julga aquela situação que vai pautar as suas decisões? Será que você já reage no ímpeto da sua mente, ou você para e fala, calma, eu quero buscar a Deus, eu quero pedir sabedoria para poder tomar uma decisão? Como é que você tem tomado decisões na sua vida? Será que você consulta a Deus, ou você vive dentro da sua mente, dentro dos seus critérios exclusivamente? Tem um estudo que diz que nós, ou os homens, eles tomam, em média, mais de 400 decisões por dia. Pegando aqui em Curitiba, qual que é a primeira decisão que você faz aqui em Curitiba nessa época? Será que eu levanto ou será que eu fico deitado mais um pouquinho? Aí, depois de muito tempo, eu consigo levantar. Com aquele frio, será que eu tomo banho ou será que eu não tomo? Será que eu coloco essa roupa ou aquela? Sabe, eu acordo de manhã e eu fico pensando, será que hoje eu faço a barba ou não faço? Mas eu não consigo ficar com a barba grande, então eu tenho que fazer todo dia. Mas tem uma aguinha quentinha lá que dá para... Mas nós tomamos decisões a todo momento. E tem decisões que são fáceis, tranquilos, mas tem decisões que são complicadas. Lembra de Pedro? Jesus vem lá, está vindo. Pedro, venha, ande sobre as águas. Que decisão. Certo? Ah, Moisés, né? O Davi. Davi, será que eu vou para essa batalha? Será que eu não vou? Eu, essa semana, fazendo meu devocional lá, eu chego lá em 1 Crônicas, né? E aí Deus me trouxe isso à mente, né? 1 Crônicas, no capítulo 14, ele descreve um relato de Davi. Davi, ele tinha acabado de ser ungido, reconhecido como rei de Israel. E aí, a hora que os filisteus veem Davi assumindo o reinado de Israel, depois da morte de Saul, ele fala assim, o povo filisteu fala, vamos lá destruir Davi, vamos destruir Israel. E ali no versículo 10 do capítulo 14 de 1 Crônicas, diz o seguinte, Davi perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu, vá, eu os entregarei em suas mãos. Davi ouviu a Deus, foi, e o que aconteceu? Venceu. Passou um tempo, os filisteus se reorganizam, vamos atacar de novo. Se Davi tivesse uma autossuficiência, como muita gente tem, falasse assim, não, já ganhamos a primeira, está no papo. Mas o que ele faz? Ele consulta a Deus novamente. No mesmo capítulo 14, versículo 13, os filisteus voltaram a atacar no vale. Então Davi consultou a Deus de novo, que ele respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás dele e ataque de frente às amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu. Olha só, eu estava refletindo sobre isso. Deus deu duas vitórias para Davi, mas de forma diferente. Contra o mesmo inimigo, na mesma uma batalha semelhante, mas só que a primeira falou assim, vai pela frente, e a segunda vai por trás. Tem pessoas que se julgam tão autossuficiente, porque eu usei essa estratégia aqui, deu certo. Há 15 anos depois, está usando a mesma estratégia. Sabe, e eu não abro a minha mente para ver como Deus age de forma diferente em momentos diferentes. Tem pessoas que ainda hoje, né, administro financeiramente naquele NHS, na hora sai. Eu vou de qualquer jeito, na hora que faltar eu saio correndo e puxo daqui, puxo dali e não faz um planejamento. Não faz uma organização. E a vida vive bagunçada financeiramente. E essa bagunça financeira começa a comprometer no casamento, começa a comprometer nos filhos, começa a comprometer em todas as áreas. Porque eu não consigo, porque eu fazia assim há 15 anos atrás. Queridos, é o mesmo Deus, é verdade. Mas Deus é criativo. Quando nós entregamos diante dele, ele nos abençoa, ele nos honra. Sabe, queridos, nós precisamos olhar com os olhos de Deus. No versículo 4, eles estão falando ali, o Tiago fala, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Como é que você faz o julgamento? Qual o critério? Qual o critério? Tiago, ele usa a comparação ali de um homem rico e pobre, né? Mas quando usamos os critérios deixados por Deus, certamente seremos bem-sucedidos. Quando nós usamos os princípios, nós seremos bem-sucedidos. Tem muitas pessoas, porque estão julgando com critérios errados, têm desistido da bênção, na véspera da bênção. Lembra da história de Abraão? Abraão, Sara e Agar? Tinha uma promessa. A promessa estava ali, eu vou dar um filho e vai encabeçar uma grande nação. É o filho da promessa. E o que eles fazem? Vamos dar um jeitinho. Pega a serva Agar ali, a serva de Sara, e faz um filho nela. Eu acho que Deus não vai dar o filho para mim, não. E isso gera uma grande confusão. Quando nasce Ismael, quando vem Isaac, que é o filho da promessa, e até hoje, quando nós olhamos ali Israel e Palestina, toda aquela confusão vem lá de trás, de uma decisão de alguém levantado por Deus, alguém que temia Deus, alguém que é considerado o pai da fé, mas que na véspera da bênção desistiu. Qual o critério que você tem julgado se a tua bênção está chegando ou não? Se eu tenho que perseverar ou não? Se eu tenho que desistir ou não? Se eu tenho que ir por esse caminho ou por esse caminho? Qual o critério? Porque Tiago nos alerta, vocês estão fazendo julgamento com critérios errados. Quando nós fazemos julgamento com critérios errados, nós vamos nos arrebentar. Quantas pessoas têm desistido? Quantas pessoas têm usado uma régua diferente? Porque o meu pai me decepcionou. O meu pai sempre foi um mau pai. Meu pai me agredia. Meu pai me abandonava. Então Deus deve fazer a mesma coisa. Eu uso essa régua para tentar medir a bondade, a fidelidade de Deus. E com isso eu perco a bênção de confiar num Deus que é pai amoroso, que independente de como foi a sua infância, de que independente de como foi seu pai terreno, ele é um Deus que te ama, é um Deus que te adota como filho, e que ele te dá o direito de ser chamado filho. E ele abençoa, e ele cuida, e ele ama, e ele vai à frente dos seus sonhos. E ele disciplina sim, mas para o seu bem. Sabe aquela disciplina, quando você tem filho pequeno, um dia você vai entender, é por amor. Você diz, por amor. Certo? E tem filhos assim que são birrentos. Quando vem a disciplina de Deus, ao invés de olhar e falar assim, Deus, obrigado, porque essa provação está me fazendo crescer, fica murmurando. Fica falando, ah, Deus não me ama. Critérios errados. Critérios errados. É muito fácil julgar os outros com critérios errados. É muito fácil. Algum tempo atrás, atendi um casal onde eles buscaram ajuda no relacionamento conjugal. Aí você vai com o marido, só com ele, e ele vem e fala um monte de coisa. A esposa era a pior esposa do mundo. Daí eu marco com os dois. Daí vem a esposa, e a esposa começa a falar muita coisa dele, que ele não tinha falado. E ele só baixa a cabeça. Régua diferente. É muito fácil olhar para as pessoas, o defeito das pessoas, e não olhar para os meus defeitos, para aquilo que eu preciso mudar. Qual o critério que você tem usado? O desafio que o Tiago nos orienta, julgue com os critérios corretos. Porque não tem como você não julgar. A todo momento você está julgando. Eu estou aqui com duas águas abertas. Será que eu tomo dessa ou dessa? Certo? Eu estou julgando aqui. Mas o que, que acontece? Julgue com critérios corretos, baseado nas Escrituras. Agora, para que você julgue assim, você precisa conhecer as Escrituras. Porque não dá para você... Espera um pouquinho aí. Vou lá consultar, agora eu volto e vou tomar a decisão. Tem muitas decisões que você tem que tomar assim, ó. E você precisa estar firmado na palavra. Amém? Mas vamos continuar ali. Um outro cuidado que nós temos que ter no julgamento. Nós vamos ver ali que o julgamento deve ter ações pautadas no amor. Tá? Como você tem enxergado o amor? Qual que é a tua referência de amor? Nós vamos ver ali no versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Está falando aqui do amor. Quais são os tipos de amor? Quando nós vamos para a Bíblia, nós temos ali alguns tipos. Então nós temos o ágape, que é aquele amor incondicional, o amor de Deus por nós, aquele amor, sabe? Aí tem o filéu, o amor entre amigos, aqueles que, né, com amizade, tem um amor pelo meu amigo ali. O eros, que envolve o amor entre homem e mulher, que vem da raiz do erotismo, que envolve também a área sexual. Tem o storge, que é o amor entre família. Embora nós temos vários tipos de amor conceituados pelos estudiosos, mas tem um texto que nos fala da essência do amor, que é o próprio Deus. 1 João 4,8 diz lá: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é muito mais do que sentir, é fazer algo, uma atitude de amor. Sabe, nosso Deus, ele entregou a vida dele por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Sabe, a essência do amor, isso é fundamental. E quando nós julgamos longe de entendimento do que é o verdadeiro amor, cometemos equívocos. Quantos pais que estão tentando comprar o amor dos filhos? Sabe, eu estou trabalhando tanto, eu estou tão ausente, e eu tento substituir isso comprando um presente novo, dando uma viagem, dando tecnologia. Às vezes os pais se divorciam, tentam comprar os filhos com presentes, viagens internacionais. Isso tudo é uma grande ilusão. Eu tinha um amigo, tenho um amigo até hoje, mas faz tempo que eu não falo com ele. E eu trabalhava com ele, e ele, um empresário muito bem sucedido, casado, um filho, casado há 18, 19 anos. Do nada a esposa chega e pede o divórcio. Quero o divórcio. Mas o que aconteceu? Nem brigamos. Não, eu quero o divórcio. E eu fui ajudá-lo nesse processo, conversando com a advogada dela. Ela tinha tudo. Tinha uma mansão onde ela morava, tinha carro zero, um cartão com um limite que nem ladrão podia usar tudo. Mas faltava o amor. Falou assim: meu marido nunca me convida para um jantar. Ele só quer saber dos cavalos. Ele só quer saber da empresa. Queridos, eu presenteei ele com um livro, As Cinco Linguagens do Amor. Quem conhece a linguagem do amor? Muita gente conhece, né? Tem alguém que não conhece aqui. Se você conhece, você tem aplicado aqueles princípios? Esse princípio das cinco linguagens do amor nos abençoa muito. Para mim, tem abençoado demais. E tem abençoado há 16 anos. Certo? E para quem não conhece, deixa eu dar uma pincelada. É como se cada um de nós tivesse um tanquinho de amor dentro de nós. E esse tanque precisa ser abastecido. E cada um de nós temos linguagens de amor, onde o amor ele é manifestado e faz nos sentir amados. E cada um de nós tem uma linguagem que é predominante. Então ele vai trabalhar cinco linguagens. Ele vai trabalhar ali qualidade de tempo. As pessoas que se sentem amadas quando recebem tempo de qualidade. Ele vai trabalhar a segunda linguagem, presentes. Sabe a pessoa que precisa ganhar presente para se sentir amado? A terceira, palavra de afirmação. A pessoa se sente amada quando é elogiada. Quando vem uma palavra dizendo: puxa, você é fera, você é bonita, você é linda. A quarta linguagem de amor é ato de serviço. Aquela pessoa que gosta de servir, que gosta de abençoar as outras pessoas. E tem a quinta linguagem de amor, que é o toque físico. Que pessoas, para se sentir amadas, têm que ser tocadas. Então você pega o meu filho, o Nicolas, ele é toque físico, porque ele gosta de estar beijando, ele gosta de estar abraçando, ele gosta de estar meloso. Sabe? E quando nós conhecemos a linguagem do amor um do outro, intencionalmente, nós aprendemos a linguagem do amor do nosso cônjuge, para que o nosso amor saia daqui e chegue lá. Então, eu precisei aprender dar qualidade de tempo para minha esposa. Não era natural, eu não tive isso em casa. Nos primeiros anos foi bem complicado, porque eu chegava em casa e ela queria falar, e eu precisava ouvi-la, certo? Mas eu aprendi, né? Para mim marcou muito uma vez que eu, onde a chave virou mesmo, que ela me convidou para ir lá, acho que na, não sei se era Leroy Merlin, dessas lojas assim, e eu estava lá empurrando o carrinho, falei, o que eu estou fazendo aqui? E ela lá, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E eu odiando aquilo lá. Mas, de repente, o Espírito Santo vem e fala assim, isso, para ela, você está enchendo o tanquinho dela de amor. E eu comecei a me alegrar. E hoje até vou com ela. E eu fico feliz. Eu fico brincando, eu fico mexendo, eu fico... Sabe, eu tornei aquele momento divertido. Porque eu aprendi algo que me abençoa. Às vezes as pessoas são tão egoístas que eu não quero doar. Eu só quero para mim. Eu sou egocêntrico, tem que ser tudo para mim. E eu perco a oportunidade de ser bênção na vida de outro. Sabe, o amor ao próximo como a si mesmo é o que Tiago nos diz ali, ame ao próximo como a si mesmo. Ele vai falar o segundo mandamento. O primeiro mandamento, o principal mandamento, ame ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. E ame ao próximo como a si mesmo. Mas é a pergunta que eu faço. Você se ama? Você se ama? Como é que você se vê? Quando você não consegue se amar, você torna uma pessoa amarga. Sabe, e você tem dificuldade de se relacionar com quem está ao seu redor. Se você tem dificuldade de fazer amizade, tem dificuldade de cultivar o amor do seu cônjuge, dê uma olhada para o seu coração e veja como você está se enxergando. Como você está se vendo. Tem muita gente nas redes sociais, eu vi essa semana também, um rapaz que se suicidou, e a esposa colocou uma foto dele, ó. Isso aqui era 3 dias atrás. Uma foto na praia, ele sorrindo, fazendo pose. Uma casca, por dentro, estava arrebentado. Sabe, não se engane. Não minta para você. Se você tem alguma dificuldade em você se amar, peça a Deus que Ele mostre quanto você é valoroso e valorosa diante dele. Quanto você é precioso e preciosa. Você precisa se amar, queridos. Porque quando nós julgamos pautados no amor, amamos ao próximo como a nós mesmos, nós temos bênçãos sem medidas preparadas para nós. Nós seremos muito abençoados. E indo ali para um terceiro destaque que eu trago desse texto, que para cuidar com os julgamentos, nós precisamos viver a liberdade com responsabilidade. Sabe, a nós é prometida uma liberdade. Deus nos promete uma liberdade. Mas nós precisamos viver essa liberdade com responsabilidade. Muitos julgam a liberdade que temos em Cristo de uma forma equivocada. Faz um julgamento equivocado dessa liberdade. No versículo 12 ele vai falar ali, ó. Falem e ajam com quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos, no processo de decisão, nós precisamos julgar a liberdade com sabedoria. A liberdade não é fazer o que nós queremos de uma forma desenfreada. Nós precisamos avaliar, nós precisamos viver a liberdade com sabedoria. Lá em 1 Coríntios 6, 12, diz lá, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo é permitido, mas será que convém? O apóstolo Paulo ainda lá em 1 Coríntios 10, 12 diz lá, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Como é fácil nós deixarmos ser derrubados pela liberdade. Quantas pessoas estão sendo escravas, estão perdendo a liberdade porque não conhecem ou não conseguiram viver a liberdade com sabedoria. Eu posso até fazer, mas eu não faço. Foi muito interessante, na minha conversão, nós tínhamos um grupo de amigos que saía. Nós pegávamos caixinhas de cerveja, colocava, enquanto não acabava a última latinha, a gente não parava de beber. Era litro de uísque, lá em Cascavel, Medianeira, aquela região do oeste do Paraná, e eu vivia ali com eles, sabe? Eu vim e tal, e de repente eu venho para Curitiba e continuo o mesmo ritmo, e daqui a pouco vem a minha conversão. E aí eu começo a ver, puxa, isso aqui não faz bem para mim, não. E eu começo a abandonar. Eu abandono a bebida. Eu abandono a imoralidade sexual. Eu abandono a mentira. Aí esses meus amigos falam assim, olha, está na igreja onde tem uma lista de pode e não pode. Agora virou fanático, ele tem que obedecer a listinha da igreja. E eu olhando para eles, falando assim, se vocês soubessem que eu tenho liberdade de fazer tudo que eu fazia antes, mas eu não faço por amor a Deus. Eu não faço porque Deus me deu uma visão que isso é prejudicial para a minha vida. Eu posso fazer tudo o que eu fazia antes. Eu posso. Eu tenho liberdade para isso. Mas não me convém. Como é que você tem usado a sua liberdade? Sabe, eu conheci uma pessoa excepcional. Pense numa pessoa firme na fé. Uma pessoa muito fera. Estava aqui entre nós. Era um líder, uma pessoa que fluía sabedoria, conhecimento. Mas porque ele era muito inteligente. Fazia, sabe o que é isso que faz duas, três faculdades ao mesmo tempo? Sabe, todo, né? E aí falou assim, não, quero conhecer coisas novas. Quero conhecer líderes novos. E aí foi conhecer alguns líderes e, de repente, teve um líder que pregava uma graça incondicional. Ele falou, essa teoria é legal. E ele foi lá e foi conhecer. Aí ele vai conhecer aquele líder. E ele começa a frequentar as palestras daquele líder. Daqui a pouco ele chega, ó, tudo que nós estamos vivendo aqui está errado. A graça me basta. E vai para o mundo. Bebida, mulheres, drogas, e se envolve com tudo que tem de mais promíscuo nessa sociedade. Por um equívoco de julgamento. Julgou a liberdade de uma forma equivocada. E faz muito tempo que eu não o vejo, mas as informações que eu tenho é que essa pessoa está começando a acordar. Ainda há tempo, é verdade. Mas a destruição que gerou esse equívoco da liberdade foi muito grande. Sabe quantas pessoas têm julgado errado a graça de Deus? Seu julgamento quando a liberdade em Cristo tem sido pautada, a sua liberdade, quando a sua liberdade ela é pautada pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Jesus, você está indo no caminho certo. Deus nos deu liberdade para vivermos com responsabilidade. Pensando em organizar sua vida, a pergunta que eu faço é, como é que você tem julgado as pessoas, as circunstâncias ao seu redor? Será que você tem usado critérios pautados nas Escrituras? Será que você tem olhado e usado os critérios pautados no amor, as ações pautadas no amor? Será que você tem olhado e avançado nessa liberdade com responsabilidade? Esse é o momento de você olhar para dentro do teu coração e ver como eu tenho julgado as pessoas e as circunstâncias ao meu redor. Eu desafio que você possa fazer isso na dependência total de Cristo Jesus. Você pode fechar seus olhos? Não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu quero te dizer que o que Deus tem ministrado ao meu coração através do livro de Tiago tem sido extraordinário. Tiago tem até um livro que fala que ele é um contemporâneo. A palavra dele é muito contemporânea, é muito direta. Embora tenha sido escrita há muitos anos atrás, mas ela é muito direta. Ela é muito atual. E quando ele nos alerta com relação aos julgamentos, eu quero te dizer que está na hora de você alinhar a sua visão. Você alinhar o teu coração E a pergunta que eu faço para você, como é que você tem julgado? Como é que você tem julgado a Deus? Será que você acha que Deus é um ser supremo? Que você precisa buscá-lo quando você está em apuros? Um julgamento errado. Nós podemos até buscar a Deus quando nós estamos em apuros. Mas o que Deus espera de nós é o desejo de buscarmos. O que Ele espera de nós é que nós tenhamos o desejo de buscar a Deus a todo momento. Será que você, de repente, não tem entendido essa liberdade? Você está escravo de algum pecado? E alguma coisa que você precisa hoje falar assim, eu vou decidir viver essa liberdade com responsabilidade. Eu vou tomar uma decisão hoje. Queridos, eu sei que você está aqui nessa noite e Deus está falando ao coração. E o teu desafio é não deixar o que Deus está falando paralisar a sua vida e as suas decisões. Eu quero, no primeiro momento, falar com você que está aqui nessa noite e nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Sabe, essa liberdade, ela vem quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor. A gente para de julgar a Deus. Sabe que às vezes as pessoas têm um preconceito que impede muitas pessoas de tomarem uma posição ao lado de Cristo? É que elas acham que vão romper com uma cultura familiar. Meu bisavô, meu tataravô, ele tinha raiva de crente e eu não posso ser crente. Isso aí impede muitas pessoas de aceitar a Jesus. Ou de repente eu olho para a minha história e falo assim, não, mas se eu aceitar Jesus, se eu virar crente, se eu entregar minha vida ao Senhor, eu vou ter que parar de fazer tanta coisa que eu gosto. Eu quero dizer para você que ninguém vai te dar uma listinha do que pode e não pode. Mas eu quero dizer que se quando você entrega a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo vem e habita no teu coração. E é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai começar a transformar a sua história. E você vai não só se aproximar e se relacionar com Deus, que é presente, é real, que vive, mas Ele também vai te capacitar a viver uma vida com sabedoria. Se Deus está falando no teu coração, faça uma oração onde você está, dizendo, Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero, olhando para trás, eu vejo que eu tenho feito tanta coisa errada. Eu quero me arrepender, quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Eu quero viver essa liberdade que há em Cristo. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aqui à direita, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Aqui, graças a Deus, já vi, pode baixar. Mais alguém que está entregando hoje? Queridos, agora eu quero falar com você que de repente Deus falou em alguma área aqui. De repente você estava julgando as pessoas, muito fácil para julgar, mas sem assumir a sua parte. Talvez você precisa pedir perdão a Deus, colocar a sua vida diante do Senhor, dizendo, me ajude a julgar com os critérios corretos, baseado nas Escrituras. Me ajude a ter ações pautadas no amor. Me ajude a viver uma liberdade com responsabilidade. Se tem alguma área que você está tomando uma decisão hoje, levante uma das suas mãos também. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos terminar esse tempo orando. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Louvado seja. Graças a Deus. Aqui eu não estou dizendo você que já entregou sua vida ao Senhor, já tem caminhado com o Senhor, mas está tomando uma decisão hoje de mudar alguma área da sua vida. Vamos ficar de pé. Queridos, nós vamos cantar esse cântico. Estamos com o horário avançado, é verdade, mas eu quero desafiar você que levantou a sua mão ou que Deus está tocando o teu coração, saia do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos terminar esse tempo orando, colocando essa decisão diante do Senhor. Sabe, nós precisamos dar um passo em direção à liberdade. O que Deus está querendo falar contigo? Vem aqui. Você vai parar de julgar com seus olhos e vai começar a olhar o mundo com os olhos do Senhor. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Graças a Deus. Vem aqui. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. exaltado, para sempre exaltado o seu nome.
Coração, sai do seu lugar, se une a esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Qual decisão você está tomando nessa noite? Eu quero desafiar. Não resista, saia, venha. Se une a esses irmãos, vamos terminar orando. Glória a Deus, pode se ajoelhar onde você está, vamos orar, vamos colocar diante do Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque a sua palavra é rica, sua palavra nos ensina tanto. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor morreu, ressuscitou e nos deixou a sua palavra para nos orientar, para nos ajudar a viver nesse mundo imperfeito. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Não permita que nós venhamos a julgar com critérios errados. Nos dê sabedoria para poder avaliar com os olhos do Senhor, para tomar decisões após consultar o Senhor. Que nós possamos caminhar na dependência do Senhor, que não seja um relacionamento momentâneo nesse momento de culto, mas que possa ser algo vivido diariamente com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Deus abençoe esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. O Senhor conhece a decisão deles. Temos decisões aqui que entregaram a vida ao Senhor. Confirma no coração, dá realmente uma novidade de vida para a honra e glória do Senhor. Temos decisões aqui que está colocando alguma área que precisa ser ajustada, de julgamentos errados, de pessoas que estão sendo julgadas, de não assumir a minha parte. Deus, dê sabedoria, dê força, dê entendimento. Deus, eu louvo ao Senhor por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. É só no Senhor que nós podemos ser mais que vencedores. O desejo do nosso coração é vivermos a liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus, mas com responsabilidade, com amor, com senso de missão. Nos abençoa, Senhor, nos dê sabedoria para tomarmos decisões. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.